Seja bem-vindo ao Yardcast. Esse podcast é gravado pela agência Yard. Nós somos uma agência especialista em marketing, vendas, design e marketing digital. E todas as semanas nossa equipe se reúne para falar de temas relacionados a esses assuntos. Hoje nós vamos falar sobre mercados emergentes e potenciais, trends de design e user experience, com pitadas de user experience, Google My Business para o seu negócio, se você não conhece, fique ligado, e SDR, ou a importância do SDR para o mercado imobiliário, para qualquer mercado que precisa de qualificação de leads. Beleza? Vamos lá! Então, dando início ao Yardcast de hoje com o tema Mercados Emergentes. Com você, Felipe Eco.
Recentemente, cada vez mais, né, a gente está vendo os mercados se modificarem, mercados surgirem, alguns irem embora, né? Como por exemplo aí locadoras, né, locar vídeo é uma coisa que a gente não faz mais. Em compensação, o mercado de assinaturas por streaming cresceu. Não sei se assinatura por streaming é meio redundante. O mercado de assinaturas, né, tipo, estilo Netflix.
Acho que não, tá? Porque pode ter streaming que não é assinatura.
É verdade. E em compensação, esses mercados cresceram, né? E então eu andei assim, até percebendo assim, dois mercados que nitidamente, assim, sem olhar pesquisa, sem olhar nada, você percebe a tua volta que estão crescendo. E aí eu fui olhar pesquisas também e realmente é comprovado que eles estão crescendo, e eu trouxe aqui para a gente conversar hoje. O primeiro, o mercado saudável. Inclusive, a gente tem clientes, né, que trabalham com esse mercado saudável, de comida saudável, não só de comida saudável, como de vida saudável, né? Estilo de vida saudável, seja cuidar do corpo, mas focando principalmente em alimentação, né? É comprovado por pesquisas que pessoas, até tenho dado aqui, um estudo da Alimentos e Bebidas, em 2017, ele apontava que 4 a cada 5 brasileiros pagariam mais para consumir algo se esse alimento tem um valor nutricional maior. Então, tem várias outras pesquisas que indicam esse crescimento também. Então é um mercado para ficar atento, porque as pessoas estão querendo comer melhor, estão querendo ir mais para academia ou para CrossFit, que foi outro mercado emergente, que eu imagino que eu não ouvia falar muito de CrossFit, sei lá, há 5 anos atrás, não sei se vocês...
Não, até pegar uns 3 anos aí, né? Eu também, uns 3 anos atrás, mais recente ainda, pelo menos aqui na região.
Eu acho que não existia, realmente, não existia nenhuma. Tem um box, né? Eles chamam de box de CrossFit. Uhum.
Então, um outro exemplo que mostra como isso está crescendo. E dentro aqui da agência, nós temos a Casa Rigani, que é uma fábrica de alimentos, principalmente massa para pizza e massa para wrap, sem glúten, sem lactose, entre outros saudáveis, né? Outras categorias saudáveis. Que também... O sócio da Casa Rigani enxergou essa tendência de mercado e lançou a fábrica pensando nisso também.
Embora até o posicionamento oficial, vamos dizer assim, de marketing deles não é necessariamente saudável, né? Mas eles surfam nesse mercado, que é o que você falou, né? Mercado mais amplo do que só a alimentação, porque é um produto industrializado. Né? Um produto industrializado é saudável, mas não necessariamente, ele só é... com as características que talvez uma parte desse mercado busca.
Tanto é que como é pizza, né? Isso é uma coisa que a gente conversou bastante sobre isso, que é o que ele fala, né? As pessoas que querem comer pizza querem comer o que a pizza tem de gorduroso também, né? Só que aí são pessoas que não podem com o glúten e tal. Mas enfim, é um mercado em crescente também. Assim como algo que eu andei percebendo e também consegui comprovar é... o mercado para pessoas da terceira idade. É, por quê? Eu não sei, mas não sei vocês, mas eu vejo cada vez mais as pessoas mais velhas usando a internet, usando tecnologia. Pessoas que, sei lá, há 3 anos atrás não tinham Facebook, não tinham WhatsApp, achavam que era coisa ou até reclamavam de quem tinha, falavam, fica o dia inteiro nesse celular. Eu vejo pessoas que hoje em dia, essas pessoas mais velhas, elas ficam no celular também o tempo inteiro. Também estão se tornando até viciadas na tecnologia, né? Também porque aumentou a qualidade de vida. Se for comparar, sei lá, 50 anos atrás, a expectativa de vida aumenta. Então, esse público da terceira idade, consequentemente, aumenta junto, né? Então, assim, o que eu posso dizer de dica é que se você desenvolve algum produto, presta algum serviço, você, às vezes, pode acabar deixando de lado, né, esse público da terceira idade, e isso pode ser prejudicial, né? Então, reavalie com quais olhos você enxerga esse público, porque é um público em potencial muito grande, inclusive para desenvolver produtos ou serviços exclusivos para esse público também.
Ah, minha mãe é viciada em WhatsApp, tanto grupos, as coisas que recebe, e os stories do WhatsApp. Eu fico imaginando o dia que ela descobriu o Instagram. Não tem mais vida dele. Eu já falei pra ela, viu, clima com o Instagram, você vai gostar. Não, tá bom, só o WhatsApp já tá bom.
Eu percebo que o movimento é as pessoas mais jovens começam e depois as pessoas mais velhas vêm acompanhando.
Total, o próprio TikTok, os poetas aí do Apocalipse, que falam que o TikTok vai dominar o Instagram, falam isso. A galera fala, mas é que só tem criança lá. Exatamente como o Instagram e o Facebook no começo.
Mas aqui tem uma questão aí também, que parece que os jovens, eles acabam meio que fugindo, né, de onde os pais, ou sei lá, os parentes aí acabam se aproximando das redes, né? Então acho que vai ser um pouco o Facebook, o Instagram ainda não tá assim, mas eu acho que tem acontecer, e assim outras redes também, né? Eles querem uma rede onde eles possam ter, acho que, um pouco mais de privacidade entre jovens e compartilhar suas ideias sem ter os familiares por perto. Uma coisa que eu vejo.
E a terceira idade na era digital ele tá bem macro, né? É um negócio muito macro, porque se pensar, daqui a uns anos a gente que vai ser os velhos aí. E, então eu acho que em muito tempo, não muito já, esse mercado vai sempre aumentando, né? Enfim, uma tendência muito, muito poderosa, né?
Com certeza, porque a terceira idade de agora, ela não teve acesso à internet na época que eles eram jovens, né? Então a gente que já está nascendo, já está junto aqui da internet, com certeza a tendência é ser muito maior. E pensando nisso também, a gente que desenvolve sites, né? Você que vai criar o teu site, por exemplo, é importante também pensar na usabilidade para as pessoas mais velhas também, né? Que às vezes precisa de uma fonte maior para poder ler, precisa ser o mais intuitivo possível, né?
Cara, fazer uma observação sobre isso, que eu tô nesse mercado de digital há mais de 10 anos. E eu nunca vi alguém reclamar que a fonte tá muito grande. Mas eu já vi muita gente, não precisa ser muita idade, assim, a partir dos 40 anos, várias e várias e várias pessoas em diversas situações, em diversos mercados, reclamando que a fonte tá pequena. Desde cartão de visitas, a site, que dificulta a leitura. Mas e não é reclamando porque... Não é aquela reclamação assim, o outdoor tá com a fonte pequena, make my logo bigger. Não, não é isso. É reclamação que eu não consigo ler, que é difícil de ler, porque tem dificuldade de leitura, né? Então, é uma observação importante.
Legal. E pra fechar, acho que um exemplo que ilustra, assim, a questão da terceira idade é o que a gente tava comentando aí em off sobre o Didi Hipster, que virou meme agora, que é o Renato Aragão vestido com roupas de teoricamente de hipster de hoje em dia, que é pochete, umas roupas coloridas. E ele que virou meme por ser um negócio totalmente absurdo, mas se você for parar pra pensar, pode não ser, porque daqui a 30 anos as pessoas mais velhas podem realmente estar se vestindo assim. Então acho que é um bom exemplo.
Justamente eu vi um comentário nesse meme, né? Um cara falou, eu comprei um boné e vi esse meme e senti o Didi hipster.
Exatamente.
Vamos para o Alisson agora com o tema Trends de Design e a visão dele a respeito do tópico com vocês.
Então, tendências de design em geral é um pouco, na minha opinião, é um pouco, posso dizer, meio desnecessário, meio batido, porque muitas das tendências acabam virando o gradiente mais bonito, e várias listas sempre, que nenhuma lista fala que as cores são as vivas, na outra as cores são claras, então você não tem um consentimento, assim, sabe? É muito, muito abrangente, sabe? E no final eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu tava vendo um artigo de algumas coisas bem legais que eu vi no site, se não me engano é Top Total lá no site, de um cara chamado Miklos Phillips, e ele basicamente fez as tendências, basicamente elas se iniciam com a retrospectiva do ano passado e para ver o que vai continuar, né? Para ver se uma tendência continua, né? Ou enfim, melhora e tal. E existem algumas, né, que fizeram muito ano passado e esse ano provavelmente vai continuar um pouco, mas que a primeira que eu achei que você viu muitas vezes ano passado, que são as ilustrações. Então você provavelmente viu já algum site com ilustração, né? E geralmente elas substituem uma fotografia, né? E ela é legal, porque uma ilustração ela tem essa questão de pluralidade de gênero, né? Pluralidade racial e tal. Ela tira um pouco do típico, né? Que é aquele carinha lá, né? Do Shutterstock e tal.
Os bancos de imagem é bem comum ter um perfil.
Isso. E também teve as ilustrações animadas, que, cara, a cada 10 sites, tipo, 9 tinha uma ilustraçãozinha animada, que, né, o Google usou bastante. E basicamente surgiu muito, teve muito, né, ano passado, e também teve uma grande manifestação delas serem usadas pelo fato de, digamos lá, um banco, ele precisa usar uma imagem de uma pessoa e ela tem que pagar, né, por um tempo lá o direito autorial daquela pessoa. E enfim, da fotografia em geral. E você, muitas vezes, você usar uma ilustração é mais barato, né? Você pode, então, basicamente, tem alguns sites, provavelmente, talvez nem gostam muito de ilustração, mas usam por uma forma de economia, né? Um grande trend falado e que a galera usa bastante é os dark modes, né? Que é versões negativas, versões de preta, né? De aplicativos, sistemas, sites e tal. E ele vem de uma conversa que já está alguns anos atrás, a galera não entende muito bem ainda. A maioria das pessoas acham que o dark mode é mais para uma questão de visual, né? Inclusive, né? 50% das vezes é. Mas o dark mode ele tem uma essência muito maior, porque ele, a princípio, ele foi criado porque as pessoas passam muito tempo, as pessoas que passam muito tempo no aplicativo acabam gastando muito mais bateria, né? Numa luz, numa tela acesa, branca, né? E geralmente o preto, ele é mais, ele, por ser mais, enfim, não ter tanta luz, ele gasta menos bateria nos aplicativos, né? E isso faz a experiência do usuário, assim, um pouco. Mas sabemos que o preto é complicado também, né? Até para quem trabalha com design de interface, sabe que geralmente o preto você tem que saber ter um pouco de saber na hora de usar, até porque se você colocar um fundo muito preto com uma letra um pouco branca, um pouco pequena e tal, você vê que o preto ele é tipo até vi um cara falando que o preto ele é tipo o Drácula assim do Bram Stoker, não o podre da Netflix lá, que ele vem com aquela sombra, sabe, que o preto é muito forte e ele vai meio que enegrecendo ali a letra, ela fica meio curva assim, não sei qual é o efeito visual, chama isso.
Dificulta um pouco a leitura.
Isso. E uma letra preta no fundo branco seria bem mais fácil de ler. Então você tem que ter esse conhecimento, esse cuidado. Né? Enfim, tem os contras e o prós.
Mas isso é em paralelo ao modo daltônico, né? Não tem nada a ver. Tipo, pode existir os três: o modo normal, o modo dark, sim, e o daltônico.
O modo daltônico, sim.
Mas geralmente o dark ele facilita pra quem é daltônico também.
É, isso já. Na verdade, o dark mode eu uso no YouTube, no próprio desktop eu uso. Porque eu acho que é mais fácil de ver, assim. Às vezes o branco também, né, dá uma prejudicada. Tem o minimalismo também, que vem sendo usado bastante, né? E eu acho que minimalismo é uma macro tendência mundial, assim. Eu acho que é muito grande. até pelo fato do que o capitalismo vem fazendo, assim, tipo porque o meu ser humano meio que cagou tudo, assim, né, cara? Interface muito poluída, as pessoas querem ter muitas coisas e acabam que você, tipo, cara, meio que ferra com o mundo, assim. Então o minimalismo, ele tá aí pra tentar tirar tudo que é excesso, né? Inclusive tem até a série do Netflix falando sobre minimalismo, tipo, as pessoas, assim, questão de vida mesmo, ter, tipo, casas menores, usarem o que precisa e tal, até por uma questão de meio ambiente e tal. E até, inclusive a Pantone que eu falei nos Darkcasts passados, que é o Neil Mintz, ela vem também, né, essa questão de querer que as pessoas sejam mais minimalistas, a cor é mais calma e tal, mais natural, assim. E uma outra, um outro trend bem legal também, que é o neomorfismo, é um novo estilo de design e tal, que ele basicamente já vem usado, antigamente vinha usado, o neomorfismo ainda é usado, né? Tem vários, né, tipo flat design e tal, e o neomorfismo ele vem na pira do... que basicamente é assim, tipo, as interfaces elas são usadas de metáforas, então basicamente, digamos, uma pasta no que você usa lá no computador. É, em questão de sistema, ela não tem nada a ver com uma pasta real, mas as pessoas criaram a metáfora que ela é uma pasta porque ela fica mais fácil de você, tipo, porque você usa, você sabe que é uma pasta na vida real, assim. Então, basicamente, você tirar essas coisas que as pessoas estão acostumadas a entender o que é, tipo, na vida real, e você fazer uma metáfora numa interface, fica muito mais fácil da pessoa entender o que é aquilo. E o neomorfismo, ele tá aí, que basicamente é um chanfre entalhe do YouTube, do Photoshop, perdão, e que é uma sombrinha que parece ser mais real, que as coisas estão com o box um pouco mais acima, é um ajuste do eixo Z, né, deixa tudo mais real. Inclusive, eu até sugiro que vocês procurem neomorfismo no Google, que vocês vão ver imagens do que eu tô falando.
Como é que é neomorfismo?
Neomorfismo. É, que visualmente é muito mais fácil de você entender, que é, cara, bem legal, eu gostei, achei maneiro. Mas, no mais, as tendências, cara, você tem que... Pra você não ser um designer medíocre, você tem que saber muito bem usar elas, até porque o design em geral ele é mimético, né, cara? Então, quanto mais pessoas começam a ver umas coisas, mais elas começam a se acostumar com aquilo e aquilo começa a não surpreender mais. Então, basicamente, quando você vai criar um design, você tem que discutir muito bem sobre o que você vai usar no teu projeto e não sair copiando tudo, né? Tipo, tá no tempo... E basicamente era isso. Uns trends mais relacionados a design, é design bonitinho, né? Eu queria até fazer um mais relacionado a UX, sobre as tendências de UX, mas eu acho que daria um podcast para cada tema, assim, porque são bem grandes, né? Mas enfim, deixamos aí um tema para próximo.
E também ambos são importantes, né?
Ambos são, cara, ambos são, mas eu acho que os tendências de UX são bem mais concretas, assim, sabe? De experiência do usuário são bem mais. Uma aí, vou dar um exemplo de uma aí, que é a inteligência artificial, ela tá vindo aí, eu já falei nesse passado sobre ela, mas digamos aí, uma coisa que você falou, da terceira idade, e tá mexendo num aplicativo de, sei lá, vamos lá, outro mesmo exemplo, de um banco, e a inteligência artificial, ela vai ter, ela, sei lá, pode ser criada de uma forma que, quanto mais uma pessoa, digamos, erre naquela interface, ela se adapte para a persona daquele tipo e mude, né? Um exemplo, um jogo de videogame, os jogos de videogame usam muito isso hoje em dia. Se você morre muito numa parte, alguns jogos começam a modificar aquela parte da fase, colocar uma vida a mais, tirar uma coisa para facilitar para o usuário conseguir passar.
Tem um jogo que parece que dificulta mais ainda, dá vontade de moer. O FIFA que não corre.
Jogo
ladrão, né?
O FIFA, ele usa isso mesmo, pelo menos no modo online, que eu sei, quando o time é muito desparelho do outro. Então ele dá uma... Tipo, ele
um nerfa, equilíbrio, né?
Ele dá um equilíbrio, ele nerfa o time que é melhor pro time que é mais fraco ter um equilíbrio, né? Então ele já faz isso. O FIFA faz.
Já no universo design é totalmente ao contrário, né? Ele sempre quer que você facilite ainda mais o processo de experiência. Então, provavelmente a realidade, a inteligência artificial vai vir para facilitar e moldar as personas.
Muito bom. Muito legal.
Vamos
tema aí também. Vamos para o próximo tópico com o Alex Lopes, uma menção honrosa aí que ele passou a falar mais próximo do microfone, então as participações dele estão com qualidade, é mérito total e irrestrito dele mesmo. Então parabéns, Alex, aí.
Saí da caverna.
O tema vai ser Google My Business. Se você não sabe o que é, fique ligado.
Então, pessoal, tem algumas dicas aí para o Google Meu Negócio, ou Google My Business também, como é conhecido. Essa é uma ferramenta grátis do Google, né, que permite você cadastrar informações da sua empresa para pessoas que procuram mais informações, saber mais no próprio Google, né? Então, é uma ferramenta grátis, né? E tem um dado de pesquisa do Google que as pessoas que... empresas que têm o cadastro no My Business, né? No Google Meu Negócio, são consideradas pelo menos duas vezes mais confiáveis do que empresas que não estão lá. Então, é muito importante ter essas informações. No principal, e o Google é o principal buscador, né? Hoje as pessoas, né, buscam lá.
Até existe um meme, tá? Não tem, é meio off-topic, mas eu achei bem engraçado. Esse dia eu até postei no grupo do WhatsApp lá nosso que tem a internet, a superfície, né? Daí tem a Deep Web e daí que vem a segunda página do Google, né? E daí, tipo, mais abaixo tem a primeira página do Bing, né? Que, tipo...
Sim, sim.
É porque o Google é muito...
Tem diversas histórias aí. O Lucas mesmo até conta uma aí, né? Nas aulas aí dele, do que o cara entrou no buscador do Bing, procurou o Google para acessar o Google, para poder buscar no Google. Então, você tem que estar lá. Então, o mais importante depois disso, você criar e preencher suas informações, por exemplo, você consegue colocar horário de funcionamento, telefone... enfim, tem diversas informações sobre a sua empresa que você pode colocar lá. O importante é você deixar atualizado, manter isso atualizado. E o erro mais comum é as empresas mudarem de horário e não atualizar o My Business. Isso pode frustrar totalmente a experiência do usuário. Já pensou? Dizia que tua loja abre 8 horas, você mudou a informação, não atualizou no My Business, o cara chega esse horário e tá fechado, né? Então...
Para quem não conseguiu se situar ainda, o My Business é aquele resultado, né, que aparece quando você faz a pesquisa.
Na
direita aparecem as fotos, aparecem todas essas informações que o Alex está falando. Né?
Avaliações.
Isso. E já aconteceu comigo também, várias vezes, na verdade, de procurar sobre a empresa e o horário está errado. Isso é muito comum. Sempre, ou não tá aberto naquele dia, ou não completa realmente. E é bem, bem ruim.
Telefone também, né? Se tentar ligar, não acha o número, diz que o número não existe. Então, depois de criar, é muito importante ficar ligado nisso. A segunda dica para otimização é você interagir com os usuários que comentam ou fazem avaliações, né? Se a avaliação for boa, você agradecer, se tiver alguma dúvida, você poder responder, e se tiver críticas, você tem a chance de se defender, né? Porque essas avaliações vão aparecer para todos os usuários que conseguem visualizar teu perfil do Google Meu Negócio. Então, se tiver alguma crítica falando mal da tua empresa e não tem nenhum retorno teu, aquela pessoa com certeza vai ficar com o pé atrás. Então, você tem a chance de responder, né, e deve responder para se defender e dar a tua versão da história, né? Porque existem as duas versões, né? Sempre. E a terceira é usar a ferramenta postagens. Então, você pode postar fotos da tua loja, da tua empresa, não só fotos, vídeos, criar mini artigos ali, micro postagens, né? Você pode colocar conteúdo, pode sim postar conteúdo, né? É mais uma alternativa, e essa questão também ele vai deixando o teu perfil mais relevante, né? Quanto mais informações você tem no Google Meu Negócio, mais ele vai considerar. Tem uma outra questão, é que ele não aparece só nos resultados de busca ali, ele aparece no Maps também, né? Então, aparece ele, a visualização é um pouquinho diferente, porque o Maps abre quase que a tela inteira, né? Então, essas informações também ficam no Google Maps.
Tipo, quando alguém vai buscar o endereço, não precisa digitar o endereço da empresa, digita só o nome e já acha nome é app, o aplicativo mesmo.
Exato.
Tem, uma dúvida. Quando a gente pesquisa alguma... não relacionada mais ao nome assim, da empresa, mas digamos, sei lá, clínica odontológica. Depressa uma lista ali, faz parte do My Business, aquela lista.
Isso.
E ela tem algum hack aí que faça a tua empresa ficar na lista?
Então, primeiro,
preencher tudo isso.
Preencher todas essas informações, né? Claro que quem fez primeiro aí tem uma grande vantagem, que é a questão do tempo. Mas você incorporar ali, deixar teu perfil mais relevante possível, ter melhores avaliações, ter mais gente comentando, um pouco de tudo isso acaba pontuando para você aparecer na frente.
Ter volume de avaliações, né? A gente começou um projeto com uma pizzaria uma vez que eles nem davam bola para o My Business. E aí a gente fez um esqueminha que eles colocavam na mesa um displayzinho que, se a pessoa avaliasse no Google, ganhava uma coca ou uma sobremesa. E aí o foi conversado com os garçons também para ficar estimulando. Se você avaliar, a gente no Google, mas tem que ser no Google, não quero avaliar no Face. E aí eles saltaram para 300 avaliações assim, em questão de 2 meses e partiram para primeiro lugar lá na cidade que eles atuavam.
Nossa, legal.
Claro, manteve atualizado. Tudo que
provavelmente o Google tem aquele algoritmo de saber que aquilo é o melhor, né? Aquela pizzaria é o mais...
É, mais no sentido, acho que, de que mais, é bem movimentada, bem procurada, que tem gente indo, pessoas reais.
E tem outra coisa, né? Muitas pessoas acham que o My Business não sabem que o My Business é gratuito, né? Você pode preencher ele totalmente grátis, né?
Uma outra informação também que eu vejo poucos usando é que ele permite você adicionar eventos. Então você consegue colocar data, horário, e serve muito para restaurante ou bar, pub que tem show ao vivo, né? Você pode colocar a atração que vai ter naquele dia, então é mais uma oportunidade de você estar aparecendo e de repente convertendo um cliente, né? Atraindo mais um cliente para o teu negócio. Então basicamente são essas as dicas.
Joia, joia. Bom, vamos dar sequência aqui. Vou falar sobre SDR para o mercado imobiliário. Todo mundo aqui sabe o que é SDR?
Sim.
Não sei o que a sigla significa, mas... Termo sim.
O pessoal tá me testando aqui para falar a pronúncia correta, que é muito difícil. Mas eu treinei bastante e vou falar para vocês. SDR significa Sales Development Rep. É um pouco mais comprido.
Rep?
Representative. É um representante de vendas, é um pré-vendas. É alguém que faz um pré-contato com os interessados na empresa antes de passar para o vendedor ou para a equipe comercial definitiva. E ele é especialmente importante para mercados que exigem uma reunião prévia antes de vender, como por exemplo o mercado imobiliário, porque ninguém compra um imóvel sem, no mínimo, fazer uma reunião, visitar, às vezes, um apartamento decorado, fazer uma reunião no escritório, visitar uma obra. Nunca diga nunca, né? Pode ser que tenha uma exceção, mas o comportamento padrão comum das pessoas é: eu quero ver de quem eu estou comprando, onde é que é, nem que seja para a pessoa ir na tua própria casa, né? De repente o corretor vai na tua casa, mas você faz uma reunião, não tem como não ser diferente. Venda de software, muitas vezes tem uma reunião virtual, mas é uma reunião. Venda de carro, a pessoa vai fazer test drive. Enfim, tem vários exemplos onde a atuação do SDR é especialmente importante. E é uma operação que a gente está iniciando agora em 2020 aqui na agência, então achei pertinente dar mais uma pesquisada, uma estudada sobre o assunto. Ele vem também, a sigla vem da metodologia de receita previsível do Aaron Ross, que esteve lá no RD Summit, inclusive. Mas aí eles têm uma atuação de prospecção. O SDR faz prospecção ativa de clientes. No caso de uma SDR atuando junto com uma estratégia de inbound, ele vai responder para os leads gerados de inbound. Então, a equipe de marketing, a agência, a estratégia de marketing gera leads. E não, esses leads, mesmo quando viram oportunidades, que é o MQL, né, dentro da estratégia de inbound, que é o MQL, é o Marketing Qualified Lead, é o lead qualificado pelo marketing, vamos dizer que o marketing disse: opa, esse lead é qualificado. e não é um bicho de sete cabeças, uma coisa básica de um MQL é o lead pedir um orçamento. Ele já é qualificado, se ele pedir um orçamento, pro marketing aquilo basta. Ele vai comprar? Aí que vem a segunda pergunta, que é um, vamos dizer, papel já do SDR começar a investigar se ele tem potencial para comprar, para daí passar pro vendedor. Então o SDR pode atuar tanto na prospecção ativa, quanto na resposta a leads gerados do inbound. Só que ele é muito importante porque ele otimiza o tempo da equipe comercial, ele acelera o processo de atendimento dos interessados. Então pensa, você se deparou com um anúncio na internet de algum desses produtos complexos e você deixou seus dados e você teve uma resposta muito rápida. Essa que é a ideia do SDR. Ele não vai fazer a proposta comercial, ele não vai seguir o atendimento, ele não vai fazer o papel do vendedor. Ele vai dar um primeiro contato para o cliente se sentir atendido e já para qualificar para ver se esse lead tem potencial para ser passado para a equipe comercial ou não. Em alguns negócios ele acaba se tornando fundamental depois de implantado e bem executado, né? E é isso aí. Que são as principais responsabilidades ou que tem que ficar atento ao SDR? É identificar o fit, né? Identificar se ele tem fit. O fit é se ele encaixa, se ele tem perfil da empresa. Normalmente se utiliza quatro questões. Se é o tomador de decisão, então assim, de repente eu estou falando com o filho de uma pessoa que de alguém que vai comprar, um homem ou de uma mulher que vai comprar aquele produto. O filho não é o tomador de decisão, ele só está fazendo uma pesquisa prévia para os pais. Então, não adianta perder muito tempo também se não puder falar com o tomador de decisão em muitos mercados. Você tem que analisar cada mercado. A outra pergunta é se tem dinheiro mesmo. Porque muitas vezes, e cada vez mais comum na internet, as pessoas quererem comprar o produto, mas não saber quanto custa. E também faz parte, né, do SDR já fazer esse filtro. Então, se a pessoa às vezes não tem o poder aquisitivo para aquele item, ela pode ser direcionada para um item mais barato ou mesmo nem levar adiante a negociação, porque ela não vai ter o perfil para comprar lá uma coisa que é muito mais cara do que ela pode pagar. A outra é se ela tem real necessidade, então o SDR pode tentar identificar isso com algumas perguntas, né? Às vezes a pessoa está querendo comprar uma coisa que ela não precisa. Então ela pode até assim, mas daí eu vou ser vendedor, eu vou levar a pessoa a negociação para frente, vou avançar. Vai chegar lá nos 47 do segundo tempo, a pessoa vai desistir da venda, da compra, porque ela vai perceber que ela não precisava daquilo.
Ou vai comprar e depois vai se arrepender também.
Também pode, né? Pode ir por esse caminho. Então ele ser o decisor, ter o dinheiro, ter a necessidade, e um que é utilizado em alguns mercados, não necessariamente todos, é ter urgência, né? E essa urgência não quer dizer que tem que ser tipo para ontem, pode ser assim. Para compra de um apartamento, urgência pode ser para os próximos 30 dias. Isso é uma urgência. Para, de repente, a compra de um software, urgência pode ser para o dia seguinte. Então, cuidado com a palavra urgência. Mas ter urgência é, só precisa comprar logo. Não é assim, não, acho que é para daqui 2 anos. Tá, esse lead ainda tem que ser esquentado, ele vai pensar muito. Não adianta também perder tempo com ele se ele não vai comprar para agora. Então, resumindo, ser o decisor, ter dinheiro, ter necessidade real e ter urgência ou proximidade da compra. Tem outros, né? Pode ser criar de acordo com cada jornada de compra de cada produto. Identificando que tem o fit, aí o papel do SDR é, entre aspas, vender o sonho, né? Fazer a pessoa se encantar e querer marcar a reunião e ir para a próxima etapa, que é conversar com a equipe comercial. Quando, por exemplo, se trata do mercado imobiliário, que a gente está no tópico principal, é visitar o empreendimento, né? Se tiver um apartamento decorado, fica mais encantador ainda. Então ele vai agendar para visitar um apartamento decorado. Alguns dados, inclusive das respostas, né, dos SDRs, que eu achei muito interessante, que é de uma pesquisa. Eu já tinha visto umas pesquisas da Viva Real, mas essa aqui é uma pesquisa até um pouquinho diferente, mas os dados batem, que eu achei bem legal. Que é da, deixa eu pegar o nome daqui, da Velocify, o nome da empresa. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 3 milhões de leads em 400 empresas de segmentos variados. E a chance desse leads atender a ligação e converter para marcar a reunião na sequência, se a ligação é feita em 1 minuto após a pessoa deixar os dados na internet, aumenta em 391%. Se você retornar um contato da internet de um potencial cliente em um minuto, 391%.
Eu até vi até ontem mesmo stories da RD falando que até 15 minutos é o tempo para ter esse retorno, né? Até 15 minutos, pelo menos.
É, aí você vai tentando jogar conforme, porque um minuto é bem difícil, mas 2 minutos cai para 160%, 3 minutos cai para 98%, 30 minutos cai para 62% e 24 horas cai para 17%. Mas o fato é, por que você trabalha com 15 minutos, etc? Porque 60% já é muito alto para perto de alguém que espera 2, 3, 4 dias para dar retorno. De repente, na média, se você começar a fazer com 15 minutos, já tá muito bom. Mas tentar mirar sempre um minuto, dois, que aí é gol, né? É gol na caixa.
É, cara, com essa métrica aí, até a gente fica meio pensando por que, que as pessoas já não tem isso daí em todo canto, né, cara? Porque, cara, 300 e pouco é muito alto, assim, muito alto mesmo. Até fica a pergunta aí, por que, que as pessoas, alguns... formas de negócio ainda não usam CDR, né?
Cara, eu tenho essa percepção, porque não é fácil treinar, não é fácil recrutar, não é fácil operar, e porque as pessoas são preguiçosas, entre aspas, né? A empresa não quer comprar essa briga, ela quer terceirizar o problema. E aí fica uma oportunidade de mercado, que é uma coisa que a gente tava mirando aí, assim. Não sei se você podia estar falando isso, mas eu já falei. Porque a empresa não quer se estressar com isso, ela prefere terceirizar o problema. Que é o problema que gera quando a empresa terceiriza o marketing para a agência. É, a responsabilidade da venda para a agência. Ah, não estou vendendo mais, vou trocar de agência. Cara, a agência não é responsável pela tua venda, é o departamento comercial. Pode ter uma parcelinha de culpa, talvez, ali 10%, 15%. Mas teu produto, teu preço e principalmente teu departamento comercial. E aí, assumindo um pouco mais esse comercial, às vezes a equipe comercial, o vendedor do cliente é bom, mas eles não têm a paciência para fazer esse trabalho. Então, fazendo esse trabalho para eles, entregando lá ó, a bola na frente do gol, só chutar para dentro, tende a ter um resultado melhor. Né?
Então, aí para quem passa pelo problema de gerar leads, mas aí eles não atendem as ligações, talvez reavalie aí o quanto tempo você está demorando para entrar em contato, pelo menos já é um passo à frente.
Perfeito, perfeito. Acho que faz todo sentido. E não perde o momento, né? Perde o momento, o cara já vai, tá no embalo, quando viu já foi, já comprou e aí não dá pra voltar mais atrás. Não é, a ideia não é forçar a venda, né? É vender pra quem realmente quer, tem necessidade, mas não deixar o cara pra pensar muito, vamos levar no embalo. É isso aí, galera. Temos reflexões finais aí de hoje. Nosso Yardcast.
Isso aí, quase são sempre.
Sempre.
Pô,
cara, a reflexão é que assim, no mais, as empresas têm que ser éticas, né, no que vem. Assim. Eu acho que isso tende a sempre aumentar. Então, como se fosse uma tendência, uma macro também. Então, as empresas têm que se sensibilizar e saber que vender as coisas não só por vender, até porque tem que vender as coisas que as pessoas realmente precisam. Acho que até que o SDR tem esse filtro, ele consegue ajudar nisso. Então, os comentários é isso aí.